Entrevistas, debates, os fatos que foram notícia na opinião de especialistas. Diálogo Mais, aos sábados, às 11h30 da manhã com Luiz Sucupira. Porque na Mais é melhor.
Olá você que nos acompanha pela Mais FM, TV Mais, MaisFM.com e pelo aplicativo RádiosNet. Estamos começando o Diálogo Mais dessa semana. E essa semana continua na nossa série de diálogos falando sobre eleições 2022. Nós vamos conversar sobre, eu vou apresentar para vocês também, o que é teocracia, nazismo, fascismo e democracia. Se faz uma grande confusão a respeito disso, as pessoas acabam misturando tudo. E, na realidade, a gente precisa entender quando nasceram, por que chegaram a esse ponto. Você vai entender por que se chama neofascismo, neonazismo, o que era o nazismo, quem chegou primeiro, quem veio depois. Enfim, para que você possa consolidar os seus conceitos de extrema esquerda, esquerda, centro, centro-direita, direita e extrema-direita. Parece uma confusão, mas não é. Você, aos poucos, vai entender isso. É muito importante para que você possa, quando estiver decidindo que linha que você vai querer seguir, você saber por que que você está seguindo aquilo e não por que estão dizendo a você. Repito, você tem que gostar de política. Quando você não gosta de política, você facilita a vida do mal político. Ele se elege baseado em pessoas que não gostam de política, que votam em qualquer um, que não sabem o que estão votando e só querem se livrar do voto. Ou alguns que simplesmente vendem o voto, esses inclusive nem precisam saber de política, porque eles na realidade aceitam o que vier, porque eles já venderam o voto, já foi pago, não tem mais nada a receber do político. Por quê? Porque já receberam por isso. Então o voto é bem diferente do que você imagina, então ele precisa ser cada vez mais consciente. E para combater esse tipo de desinformação, a Mais FM, que é uma rádio educativa, traz para você essa série, que é exatamente para isso, te informar, te orientar. E aguarde, hein? Especial que nós vamos fazer sobre os 200 anos da independência do Brasil. Eu conversei com ela, ela disse que vem, a historiadora, minha amiga Jaqueline de Souza, tá? A doutora Jaqueline de Souza. É doutora porque é doutora mesmo, tem o título, tá? E a gente vai falar sobre isso, a parte que trata da independência do Brasil. Vou rodar a vinheta e em seguida a gente volta em definitivo. Diálogos constrói com informação e respeito. Fica com a gente.
Está começando Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
Bom, agora a gente está de volta em definitivo, vamos começar o programa, né? Primeiro, é importante apresentar para você o que é fascismo. Vamos deixar a democracia por último para que você possa, ao ter essa informação toda que a gente vai passar para ti agora, você decidir, você escolher qual é o melhor regime que mais te agrada, né? Com certeza vai ser a democracia. Mas a gente tem gente que gosta de fascismo, viu? Tem gente que gosta do nazismo e, olha, não é pouca não. É muita. Regimes teocráticos, vocês vão ver curiosidades, inclusive, você sabia que o Vaticano é de uma teocracia? É. Pois é, um Estado católico. O Estado regido pela Igreja Católica, pelas leis da Igreja Católica. É um Estado, uma cidade-estado, e ela também é. Assim como o Irã, o Afeganistão e outros países que têm um símbolo cristão, uma pessoa que comanda a igreja e a igreja atrelada ao Estado. Você vai ver isso aí direitinho, vai ser muito interessante hoje, hein? Então senta que você vai ter uma aula de história e eu trouxe o que tem de melhor em nível de informação para você. Vamos começar pelo fascismo.
Alô, alô, YouTube! Eu estava aguardando esse vídeo para mais tarde, mais para o final daquela nossa série sobre governos, quando a gente começasse a falar sobre ideologias diferentes. Mas, com os eventos recentes, um movimento que tem acontecido não só nos Estados Unidos, mas em várias partes do mundo, e muitas pessoas também me perguntando nos comentários, esse vídeo então acabou furando a fila. Pois é, fascismo. O que que é isso? Um assunto pesado, mas é muito importante a gente entender. Hoje em dia, muitos acusam outros de serem fascistas ou nazistas. Alguns argumentam falando que é de direita, outros já falam que é de esquerda, apontam um dedo um para o outro. Mas por quê? O que é o fascismo? Ou o que é o nazismo? Qual a diferença? Primeiro, vamos separar três termos, três ou quatro termos. Fascismo, nazismo, neofascismo ou neonazismo. Fascismo em si foi um movimento, principalmente na Europa, que aconteceu em diversos países e tomou muitas formas diferentes. A gente está acostumado a misturar o fascismo com o nazismo da Alemanha, mas no início eles se desenvolveram separadamente, assim como outros movimentos bem nacionalistas, semelhantes na Europa e em várias partes do mundo. Mas para deixar as coisas mais claras, e não ficar falando o fascismo da Itália, o fascismo da Alemanha, o fascismo do Brasil, o fascismo de não sei o quê, eu gosto de definir o fascismo em si como uma ideologia geral e nazismo, fascismo de Mussolini, neofascismo e outros tipos abaixo, como tipos diferentes de fascismo. Fascismo tem muito a ver com uma mistura de ideias nacionalistas, ou melhor, ultranacionalistas, antidemocráticas e onde tem uma classe de elite que domina, não necessariamente aos ricos. E também, dependendo do movimento, pode adicionar racismo nessa mistura. Em outro vídeo eu vou definir melhor o que é nacionalismo ou patriotismo, as diferenças e tal. Então fiquem atentos no canal, se inscrevendo, clicando naquele sininho para não perderem quando o vídeo sair. Mas por agora, vamos entender que são duas formas de devoção a um país. Algumas pessoas têm orgulho de sua nação e tal. São leais, gostam da cultura, gostam da identidade nacional e tal. Já outras pessoas, isso começa um pouco subir na cabeça delas, a ponto de elas começarem a achar que a sua nação é superior a outras, que seus valores, ou suas ideias, seus ideais, são os certos, os únicos certos, a ponto de eles começarem a achar que eles devem impor esses valores nas pessoas do país que pensam diferente. Essas ideias não foram criadas pelo fascismo, não. Já teve antes em diversos lugares e em diversos tempos também. Mas chamamos de fascismo esse movimento que combinou essas ideias e se tornou mais forte, com uma característica mais única. Um dos maiores focos desse movimento foi na Europa, principalmente por causa da época que eles estavam vivendo. Lá no finalzinho do século XIX, comecinho do século XX, teve a unificação da Alemanha. Antes eles eram uns paizinhos menores. E logo depois as coisas também começaram a se esquentar na Europa, até que teve a Primeira Guerra Mundial, que foi um país brigando com o outro. Com todos esses eventos, sentimentos nacionalistas foram ficando mais fortes. Pessoas começaram a ter mais orgulho de serem franceses, ou italianos, britânicos, alemães e tal. O termo fascismo foi uma palavra popularizada pelo primeiro-ministro e ditador da Itália, Benito Mussolini. Ele pegou esse nome, fascismo, que vem do latim fasces, que é um feixe de varas amarradas com um machado. E esse negócio era um símbolo de poder na República Romana Antiga. E esse símbolo, ele também foi usado por vários países que inspiraram sua democracia na Grécia Antiga ou na República Romana. Como um símbolo de a união faz a força, né? Um pauzinho separado não é nada, mas vários pauzinhos juntos é forte. Mussolini, então, gostou disso, gostou dessa ideia e pegou para si mesmo, assim como o nome. E aí seus seguidores começaram a ser chamados de fascistas. Infelizmente, ele não foi o único que queimou um filme de um símbolo histórico. Outros movimentos parecidos e também inspirados no de Mussolini e de Hitler adotaram símbolos parecidos também. Antes de começar com o fascismo, Mussolini ele era socialista e ele foi bem ativo, principalmente na Suíça. E mais tarde, quando ele voltou para a Itália, ele se tornou membro do Partido Socialista da Itália. Mas, quando estava tendo a Primeira Guerra Mundial, ele apoiou a intervenção da Itália na guerra. E, depois de um tempo, o Partido Socialista foi contra essa intervenção e aí teve um desentendimento e acabou expulsando Mussolini do partido. Mussolini, então, começou a ficar mais nacionalista e ele começou a acreditar que a nação já era mais importante do que a luta de classes, como ele pensava antes. E aí, então, ele acabou fundando uma organização chamada Fasce Italiane di Combattimento. Perdoa meu italiano. E ele fez muita propaganda pró-intervenção na guerra. Quando a Itália entrou na guerra, ele também se alistou. E aí, depois da guerra, ele começou a levar mais sério a carreira política e já achava que socialismo estava morrendo e começou a falar que ele era um socialista nacionalista, que é algo que naquela época eram duas ideias que pertenciam a dois lados diferentes. E aí, então, de acordo com ele, ele trouxe um novo lado, o fascismo. Muitas das ideias desse novo lado foram inspiradas em várias obras, inclusive de Platão, Sorel, Nietzsche, não sei falar o nome dele, e Marinetti, entre outras pessoas também. Aí, por um tempo, Mussolini criou e comandou grupos de milícias que foram criados para combater o comunismo pelo país, milícias mesmo, assim, alguns atos violentos também contra socialistas. E ele, assim como os fascistas, começaram a se tornar mais populares na Itália. Eles formaram então o Partido Nacional Fascista e Mussolini foi eleito deputado. Ah, então depois teve uma marcha para Roma, que foi um movimento para eles irem contra o governo e tentar fazer um golpe de Estado, e eles conseguiram. Mussolini foi nomeado primeiro-ministro da Itália. Na época, o rei da Itália, que tinha um rei naquela época, ele achou melhor mesmo apontar Mussolini do que arriscar uma revolução socialista, como estava acontecendo, tinha acontecido na Rússia recentemente. Sempre quando o pessoal acha que um lado extremo vai vir no poder, a única solução é outro lado extremo também, talvez tão violento quanto. Aí, o governo fascista da Itália começa, o primeiro da Europa. E os dias sombrios só estavam começando.
Bom, agora que você conseguiu pegar o início da história do fascismo, acho que você não sabia, né? Que fascis vem daquele símbolo, né, de um símbolo da digamos, romano, né? De uma nobreza romana, que era a junção de vários fechos de, né, de madeira e com um machado preso nela, para dar um símbolo de força, né, de união e força. Na realidade, começou ali. Ou seja, a primeira vez que começou a se destruir um símbolo, né, histórico, importante, que era um símbolo realmente para mostrar a união das pessoas. Era algo bom, né? Virou símbolo de algo mal. Agora você vai ver como que o fascismo começou a se transformar em algo muito ruim.
Como tem várias versões de fascismo, vamos ver as ideias principais dessa ideologia, né? Eu tirei essas definições do livro de Ciências Políticas, que eu uso muitas vezes aqui no canal. Como eu mencionei, o fascismo ele foi meio uma alternativa diferente de esquerda ou direita, e misturou a ideia dos dois. Por isso que hoje muitas pessoas da esquerda e da direita brigam, ficam falando que o outro é. Então eles misturaram ideias que muitas pessoas da esquerda gostam, como coletivismo, um partido único, e outras ideias que algumas pessoas também da direita gostam, como nacionalismo, elitismo e tal. Algumas pessoas, não todas, tá? Tem pessoas que são de direita ou de esquerda que não concordam com coletivismo, ou com partido único, ou com nacionalismo forte, ou com elitismo. Mas nessa época tinha bastante pessoas que pensavam e concordavam com isso. No fim das contas, fascismo ele era anticomunismo e antiliberalismo. Ou seja, eles rejeitavam comunismo e socialismo, eles diziam que esses movimentos eles focavam muito na economia e no material, e o fascismo deveria focar mais no que eles chamavam de atitudes espirituais, e eles descreviam o fascismo como sendo algo mais sério, religioso, blá blá blá. Eles também rejeitavam o liberalismo, mercado livre e o foco na liberdade individual. E eles basicamente perseguiam qualquer um que não pensasse como eles. O partido foi formado por ex-socialistas e fez alianças com conservadores também. Qual era a ideia deles então? Basicamente, eles enxergam a sociedade como um organismo vivo e não como um conjunto de grupos e indivíduos. Ou seja, o país é como uma máquina e as pessoas são somente peças para fazer essa máquina funcionar. O indivíduo ele não importa tanto, contanto que ele contribua para fazer a máquina funcionar. Caso contrário, ele deve ser retirado, que nem um câncer. O Estado ou o governo é central e dominante. Ele regula e garante que esse organismo, essa máquina, funcione bem, como o cérebro faz com o corpo. Mussolini argumentou em um livro que o Estado é abrangente. Fora dele, não existem valores humanos ou espirituais. O Estado fascista interpreta, desenvolve, potencializa toda a vida de um povo. Mussolini também fala que é o Estado que faz a nação, e não o contrário, como em muitas outras ideologias que estamos acostumados. Isso que é o ultra ou supernacionalismo. A nação tem que ser leal ao Estado, que está acima de tudo e de todos. E essa ideia é uma parte que agradou muitos conservadores daquela época, porque eles não queriam mudanças radicais como os socialistas, eles queriam manter o país, a identidade do país, como era. Talvez algumas pessoas pensando que essa ideia de o Estado que cria a nação, faz a identidade da nação, não seja ruim. Mas, gente, isso quer dizer que o governo, né, é que vai dizer como que as pessoas têm que ser. Ele que define. Ou seja, é o Estado que vai falar que a nação tem que agir dessa maneira, acreditar nessas ideias, pensar dessa maneira, ter esses valores. Então, quem é diferente deve ser reeducado ou não fazer parte desse país. E isso só é bom para as pessoas que as suas ideias se alinham com as do Estado. Porque aquelas que não, elas se ferram. É que nem na ditadura. Ah, a ditadura foi bom. Se você concordava com a ditadura, foi bom para você. Se você era contra, não era tão bom para você. E aí, então, quem que determina qual que é a cultura correta do país? É o líder supremo do momento. Ele e o partido que vai escolher qual que é a cultura correta do país. E todo mundo tem que seguir isso. Se trocasse o cara, o líder supremo, se trocasse o partido, e os valores fossem outros, aí todo mundo ia ter que trocar seus valores também. Então, por causa dessa valorização da máquina sobre o indivíduo, o fascismo, ele também é uma ideia coletivista. Ou seja, ao invés de valorizar o indivíduo, né, cada pessoa, eles valorizam o coletivo, né, as pessoas juntas, o grupo. O indivíduo somente é um pedaço do coletivo. E o Estado deve proteger o coletivo, fazer tudo para garantir que o coletivo seja bem. Mesmo que, para fazer isso, algumas pessoas têm que pagar o preço. E essa ideia de coletivismo que agradou muitos da esquerda daquela época também. O próprio Mussolini disse que o indivíduo só existe contanto que os seus interesses se condizem com aqueles do Estado. E para garantir que o Estado esteja funcionando e tudo esteja em ordem, então o governo, o Estado, ele domina tudo. Domina o indivíduo e domina a sociedade. Ele tem que ser totalitário. Quem governa esse Estado é considerado como líder supremo, como eu já mencionei. E ele é o cabeça e o espírito da nação. Ele governa em nome de todo esse corpo, em nome da sociedade, para que ela possa funcionar bem. O Partido Fascista, então, é o único partido capaz de conseguir garantir essa união do país. E ele é o único, então, permitido. Não tem espaço para democracia, debates entre a população, porque os ideais do partido e do líder supremo devem ser os ideais de todos. Como eles acreditam que deve focar nos princípios espirituais e tradições de uma nação, o fascismo não tem muito a ver com essa linha que a gente falou naquele vídeo de esquerda-direita. E sim mais com a linha em pezinha, a linha que tem a ver com a liberdade social. Veja os dois vídeos de esquerda-direita se vocês quiserem entender melhor sobre essa separação dessas linhas. Para poder criar e manter tradições que eles acreditavam ser as corretas, então o Estado fazia as pessoas serem assim. Não tinha liberdade social para você ser diferente. O Estado é que fala se é certo casar ou não, com quem, quando, o que comer, o que vestir, como se comportar, o que acreditar, como agir, o que assistir, o que ler, o que escrever, o que pensar. O fascismo em si não pregava que uma nação era melhor que a outra. Cada país deve trabalhar para garantir o seu poder no mundo e sua melhor posição no mundo, mesmo que por meio de guerra. Até que então chegou o fascismo da Alemanha, que a gente chama de nazismo. O nazismo foi aquela versão alemã, então, que ficou mais conhecida até, não só por causa do envolvimento que eles tiveram com a guerra, mas por ser ainda mais extremista e mais violento. Como eu falei, eles misturaram essas ideias, ultranacionalismo, Estado soberano a tudo, totalitarismo, uma elite pequena que manda, com o racismo. Sim, Mussolini, ele também era super racista. Ele achava que eslavos e negros eram raças inferiores. Mas foi o nazismo que tornou isso mais parte de sua doutrina, da doutrina do partido, e que mais tomou ação com isso também. Mas para esse vídeo não ficar super gigante, vamos fechar esse assunto por aqui. Semana que vem vamos para a parte 2, falando um pouco sobre nazismo e também o que é o neofascismo e neonazismo, que é basicamente um fascismo ou nazismo modernizado para o dia de hoje.
Bom, você viu que você que acompanha o Diálogo Mais, nós tratamos do assunto o que é ser de direita, o que é ser de esquerda, no diálogo passado. Inclusive, nós reprisamos exatamente por isso, porque ele fala não só do papel do Congresso na democracia, no caso brasileira, como também o que é o senador, qual o trabalho do senador, qual o trabalho do deputado estadual, do deputado federal, né, para que você possa entender como tudo isso funciona. Tá? E junto com isso, nós colocamos as definições de que é esquerda, o que é direita, para que você possa entender melhor como isso tudo se relaciona entre si. Né, e ver que no vídeo eles tocam nesse assunto. Eu recomendo, se você quiser, pega o vídeo lá, ou então baixa o podcast e vai ouvir novamente. Ou, se você não escutou, escuta pela primeira vez para poder entender os conceitos de esquerda e direita. Agora, nós vamos para uma página mais negra ainda da humanidade, que é o nazismo. O nazismo, como você bem viu, ele começa depois do fascismo, né? Então, ele teve uma versão adaptada, e essa versão adaptada, ela que está, que produziu a Segunda Guerra Mundial. E todo aquele desastre que nós vimos acontecer, com perseguições, com racismo, com ódio racial, com supremacia de raça, com uma série de coisas absurdas que aconteceram. É importante que você consiga entender essa sequência, porque ela vai te ajudar a esclarecer, inclusive, como é que está hoje também, tá bom? Você mesmo vai fazer essa análise. Vamos conhecer o nazismo.
Alô, YouTube! Na semana passada, nós começamos a falar de fascismo. Nós vimos a origem, dividimos alguns tipos de movimentos fascistas e falamos sobre o que em geral pregava. O ultranacionalismo, que é aquela ideia do Estado, o governo ou o país estar acima de tudo e de todos e que todo mundo deve ser leal e viver de acordo com o que é esperado do Estado. Também o totalitarismo do Estado e do governo, que é aquele Estado supremo, soberano em tudo, não tendo espaço para democracia, debates, ideias diferentes. E também elitismo, que é um grupo pequeno tomando as decisões para todo mundo. E esse grupo pequeno é normalmente formado pelo Partido Fascista, que é o único partido permitido do país. E eu não queria falar sobre esse assunto de novo, mas é uma coisa importante da gente entender para evitar algumas confusões. Se você não viu o outro vídeo ainda, dá uma olhada clicando no cartão que vai aparecer aqui. E aproveita e se inscreve no canal e aperta naquele sininho para receber a notificação de quando saem os próximos vídeos. Tenho planejado no futuro falar sobre outras ideologias, como comunismo, anarcocapitalismo e outras. Hoje nós vamos terminar esse assunto e falar sobre outros tipos de fascismo, o nazismo e o fascismo de hoje em dia, que muitos chamam de neofascismo ou neonazismo. Começando pelo nazismo, foi um movimento fascista que aconteceu naquela mesma época do fascismo da Itália. Mas o movimento do nazismo começou independente, pegando bastante ideias ultranacionalistas de uma Alemanha unida e forte, que se ergueria das cinzas depois da derrota da Primeira Guerra Mundial. Mas a grande diferença de nazismo e outros movimentos fascistas é que o nazismo pegou as ideias do fascismo, aquelas que a gente falou, e adicionou mais uma e colocou muita ênfase nessa, o racismo. Além de eles se unirem para se tornar mais fortes, os nazistas apontavam o dedo para certos grupos de minorias, colocando neles a culpa de todos os problemas da Alemanha. Os nazistas acreditavam que a Alemanha era a maior e melhor nação do mundo e que a raça ariana, que era, de acordo com eles, a raça pura do alemão, era superior e deveria dominar as outras. E que esses outros grupos de minoria estavam atrapalhando do avanço que essa nação estava destinada a ter. Por causa disso, hoje em dia atrelamos o fascismo com o racismo. Um conceito importante de falarmos aqui é a diferença no que alguns cientistas políticos e historiadores chamam de integração negativa versus integração positiva. Desde a época de Bismarck, um líder alemão que basicamente criou o Estado alemão, o Império Alemão unificado, essa tática de integração negativa foi usada para unir o povo alemão. Que é isso? Integração negativa é uma estratégia de criar uma comunidade ou uma nação achando inimigos ou apontando e condenando certas características ou atributos de alguns indivíduos. Ou seja, eles criam um inimigo em comum, nós versus os outros, e nós temos que vencer da opressão dos outros. Muitos da esquerda e muitos da direita adoram fazer isso, taxando o outro lado de demoníaco, de perverso, de horrível, seja o Lula e os comunistas e os corruptos, ou o Bolsonaro e os bolsomínios e preconceituosos. E aí então, você acha esse inimigo em comum, taxa ele e tenta unir o povo para poder combater e derrubar eles. Integração negativa é o oposto de integração positiva, que já é tentando encontrar valores em comuns entre as pessoas, em uma comunidade, em uma nação, e construindo um consenso entre as pessoas, uma definição de nós. Integração negativa não é uma coisa fascista ou nazista, não foi criada por eles, tanto que ela já foi usada muito antes e ela ainda é usada hoje por diversos líderes de vários viés ideológicos. Mas o nazismo usou muito essa estratégia. Encontrou um certo grupo de pessoas e características de pessoas também e colocou nelas a culpa de todos os problemas que estavam acontecendo na Alemanha, acreditando que eliminando essas pessoas, eliminando essas características, seja por expulsão ou eliminação mesmo, iria trazer uma nação mais próspera e purificar a raça ariana. Que é isso? A raça ariana, originalmente, foi uma teoria linguística que surgiu em torno daquela época para classificar um grupo linguístico dos idiomas indo-europeus. Mas os nacionalistas, eles distorceram isso, mistificando, glorificando isso, acreditando que a raça ariana era o verdadeiro europeu nativo, uma raça pura. Alguns acreditavam que veio de Troia ou veio de Atlantis até, e que era o ser humano mais forte, superior aos outros. Mas, por causa de se misturando com outros povos, eles foram ficando mais fracos. E eles acreditavam que o alemão era descendente mais puro dessa raça ariana antiga. Eles pegaram a suástica, que é um símbolo usado em muitas culturas e tem muitos significados diferentes, para representar a raça ariana. Isso começou mais ou menos por causa de um historiador alemão tentando encontrar as ruínas da Troia, e aí supostamente ele encontrou as ruínas e viu esse símbolo em vários lugares. Mas então, como que o nazismo surgiu na Alemanha? Lembra no último vídeo que a gente falou daquela época na Europa, no final do século XIX, começo do século XX, que muitos sentimentos nacionalistas estavam crescendo? Nessa época tinha muitas tensões entre países, e muitos líderes usavam a integração negativa que falamos para tentar unir o povo para melhor lutar contra o outro. Na Alemanha, essa estratégia foi bem eficaz, e aí pouco tempo depois veio a Primeira Guerra Mundial e muito desgaste dos dois lados, a Alemanha acabou desistindo, e aí numa reunião que teve lá dos vencedores, assinaram o Tratado de Versalhes, que basicamente colocou a Alemanha como a única culpada pela guerra e todos os danos. Com isso, a Alemanha perdeu bastante território e eles tiveram que pagar repartições pelos danos que eles causaram em outros países. Agora, imagina um povo bem nacionalista vendo que seu país perdeu a guerra, perdeu territórios e ainda tem que ficar pagando para reconstruir outros países, sendo que eles mesmos estão todos quebrados. Então, muitas pessoas na Alemanha estavam inconformados e se sentindo bem frustrados. Eu vou falar com mais detalhes da Primeira Guerra Mundial em outro vídeo futuro, então fiquem atentos. A economia da Alemanha também não estava indo muito bem. Teve hiperinflação, o dinheiro desvalorizou muito, muitas pessoas estavam desempregadas, estava uma bagunça. Aí um cara, bem patriota, também veterano de guerra, falava muito bem em público e começou a ficar bem popular, com seu discurso bem duro e extremista. E uma das coisas que esse cara falava era colocar a culpa de todos esses problemas, especialmente nos judeus e socialistas, falando que foi por causa deles que eles perderam a guerra, que foram eles que assinaram a rendição e o tratado injusto para a Alemanha. Também naquela época tinha toda essa conspiração falsa de que os judeus vieram para a Europa para aniquilar a raça ariana, aniquilar a cultura deles e os valores deles. É engraçado como a história se repete, né? Eu já ouvi argumentos parecidos sendo usados recentemente também. Mas enfim, esse cara, que a gente já sabe quem é, começou a dar bastante força para esse movimento. E ele fazia parte de um partido que começou bem pequeno, o Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães, que com o tempo começou a ficar conhecido como os Nacionais Socialistas, e ganharam o apelido de Nazis. Esse partido era pequeno, inicialmente eles queriam reformas sociais, tanto que um governo, que era mais de direita, mandou Hitler lá para espiar eles, para ver se eles não estavam querendo fazer alguma revolução comunista e tal. Mas Hitler acabou gostando deles, porque eles compartilharam muitos ideais parecidos, como sentimentos antissemitas, e com o tempo eles foram mudando esse foco do lado mais econômico para o lado mais racial, nacionalista, e começaram a crescer bastante no país.
Bom, agora a gente... Você viu essa primeira parte do nazismo? É importante a gente conversar sobre isso rapidamente para você entender como tudo isso aconteceu. Na realidade, um cabo do exército, Adolf Hitler, que começou um discurso de ódio, transferindo para outros, né, um inimigo público comum, a razão da derrota da Alemanha, né, na Primeira Guerra Mundial, a razão de toda a crise que existia lá, de desemprego e tudo, e ele se apresentando como salvador da pátria, o que você vai ver logo depois. O partido nazista, ele se junta e com certeza absoluta você já percebeu que tanto o fascismo, nada tem a ver com o comunismo, eles inclusive combatiam o comunismo, né, apesar do Mussolini no início ter sido, digamos assim, pertencente ao Partido Socialista, brigou, lá ninguém concordou com as ideias dele, na realidade, e ele saiu. Né? Isso foi um dos motivos pelos quais ele também passou a atacar esse regime. No caso, o Hitler, da mesma forma, começou também a fazer a mesma coisa. Elegeu algumas pessoas e algumas situações e alguns grupos como inimigos da Alemanha. A questão da suástica é muito semelhante à questão da fascis, que é como eles escolheram o símbolo, né, da suástica. Só que essa suástica, ela gira ao contrário, ela gira do Oriente para o Ocidente, né, e não o contrário, como a maioria delas faz. Ela tem uma direção diferente. Enfim, mas isso é um detalhe de simbologia que não é o caso aqui. Mas, de qualquer forma, o que você precisa entender? Não há nenhuma ligação com o comunismo, pelo contrário, eles combatiam o comunismo, tanto o fascismo quanto o nazismo. E eles foram criados praticamente da mesma forma. Tá? Porém, a diferença é que no nazismo existia a eleição, ou seja, o que chamam de eleição, né? Ou seja, escolha de inimigos comuns. E assim começou a parte ruim dessa história. A gente vai para um rápido intervalo e eu volto com a segunda parte, a parte mais complicada desse processo todo, para que você possa entender. Vamos lá, volto já.
Na 106.1, você ouve Diálogo Mais, o programa de entrevistas da Mais FM. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.
Bom, a gente está de volta agora para o segundo e último bloco do diálogo. Vamos ver a segunda parte que trata sobre o nazismo. Você já viu o que é fascismo, agora nós estamos concluindo a parte do que seja nazismo e logo em seguida nós vamos ver o que é uma teocracia, tá? Vamos lá.
Assim como na Itália, que eles tinham os camisas negras, que era um grupo de milícia que supostamente protegia a Itália caçando os socialistas, os nazistas também se organizaram em milícias, um grupo chamado Sturmabteilung, mais ou menos isso. Ou, mais fácil em inglês, Stormtroopers. Aí o partido teve altas e baixas, Hitler foi preso uma época, porque ele tentou fazer um golpe que nem o Mussolini fez, mas não deu certo. O partido meio que morreu, mas depois ele foi solto. E aí eles começaram a mudar o foco para tentar ganhar poder ao invés de bater em todo mundo, ganhando votos. Apesar que eles continuaram batendo nas pessoas. Mas eles tiveram também dificuldade por um tempo, porque a economia da Alemanha começou a melhorar e estava tudo dando certo. Então as pessoas não estavam mais crendo no extremismo. Lembra, as pessoas normalmente vão para extremismo quando as coisas estão dando super errado, então elas acreditam que alguém extremista vai conseguir consertar tudo. Mas aí teve a Grande Depressão nos Estados Unidos, que afetou o mundo inteiro. Os Estados Unidos parou de dar os empréstimos que fazia para a Alemanha, e aí isso causou muito desemprego, muito problema econômico para muita gente. Parecia que as profecias de Hitler tinham acontecido e que agora eles precisavam de um salvador. E aí o partido começou a crescer bastante, até que nas eleições de 1932, eles ganharam 37% dos votos no parlamento, o que quer dizer que 37% dos deputados eram do partido nazista. Mas eles ainda não tinham maioria, então eles precisavam fazer alianças para conseguir formar um governo. Mais detalhes sobre isso no vídeo de parlamentarismo. Com medo dos nazistas se aliarem aos socialistas do parlamento, então o partido mais nacionalista e conservador se aliou aos nazistas para tentar formar essa maioria no parlamento. E os líderes desse partido convenceram o presidente da Alemanha daquela época nomear Hitler como primeiro-ministro ou chanceler, algo que o presidente não queria fazer de jeito nenhum. Além também de não querer a esquerda no poder, aquele partido conservador, ele achava que se aliando aos nazistas, eles iriam conseguir controlar o extremismo deles. Pois é, eles estavam errados. Hitler, então, se tornou chanceler e pouco tempo depois, o parlamento alemão foi incendiado. Hitler prendeu um ativista comunista falando que ele era o culpado, sendo que é bem provável que foi os nazistas que fizeram para eles conseguirem ter essa chance de ter mais poder. E aí, eles lançaram uma campanha anticomunista, falando que uma revolução comunista estava perto e era uma ameaça à nação e eles precisavam fazer algo urgente para proteger o país. Hitler, então, propôs a Lei de Concessão de Poderes Plenos, que é algo meio parecido com poderes emergenciais em situações de crises, só que basicamente tirava o poder do parlamento e dava para ele. Sob pressão dos nazistas, o parlamento acabou aprovando. E aí assim nasceu a ditadura nazista. Com esses novos poderes, Hitler baniu qualquer outro partido, perseguiu e prendeu vários dos opositores, tirou várias liberdades civis e iniciou seu governo totalitário com suas doutrinas fascistas. Agora no poder, Hitler também pôde aplicar e ir atrás dos grupos que supostamente causavam os problemas do país e ele começou a purificação, né? Sabemos que o maior alvo foram os judeus, o que chamamos hoje de Holocausto. Algo que não era novidade na Europa. Perseguições de judeus foi infelizmente algo comum por muitos anos na Europa. Outros grupos também foram alvos por não serem alemães de verdade e considerados uma ameaça à nação. Os socialistas, comunistas, pessoas com deficiência porque acreditavam que eles não podiam contribuir para a nação, homossexuais por serem considerados uma aberração e pessoas de outras religiões que não fossem da Igreja Evangélica Alemã, que era controlada pelos nazistas. Eles incentivavam alemães de verdade, os que eles consideravam alienos, a terem muitos filhos. A mulher era incentivada a ficar em casa, cuidar dos filhos, proibiram o controle de gravidez para quem era considerado ariano, tudo isso para tentar criar e aumentar a população da super-raça. Ao avançar no leste europeu, os nazistas também tinham planos para garantir a superioridade deles, eliminando possíveis ameaças. Pessoas que eram alfabetizadas foram aleatoriamente caçadas para assim poder deixar um povo menos educado, que é um povo mais fácil de controlar e escravizar. E aí esse povo iria trabalhar para fortalecer o Estado alemão. Por causa das atrocidades e do extremismo do nazismo na Alemanha, nenhum partido hoje clama ser fascista ou nazista. Pelo menos um partido organizado, desconsiderando grupos menores aí, malucos, que felizmente não têm nenhum poder, por agora. Hoje em dia, fascismo ou nazismo são quase sinônimos. Evoluíram hoje para o que chamamos de neonazismo ou neofascismo, ou seja, o novo fascismo. E muitos argumentam que tendências fascistas existem em muitos países. Talvez ninguém alega ser nazista ou fascista hoje, mas podemos ver algumas pessoas ou até partidos que fazem algumas coisas que são bem parecidas com estratégias ou argumentos ou a lógica que muitos fascistas e nazistas pensavam. Algumas pessoas argumentam que partidos que são muito nacionalistas e a base da sua ideologia está nas tradições culturais ou na sua raça ou religião são neofascistas. Muitas vezes, eles veem outros grupos que pensam diferente ou são de uma outra etnia ou de uma outra religião como uma ameaça à alma da nação, à cultura verdadeira, de acordo com eles. E isso é um discurso que lembra bastante o fascismo, isso que muitos chamam de neofascismo. Discursos muito nacionalistas, que falam que a nação é mais importante que o indivíduo e que o Estado deve definir como que é a cultura da nação, também são discursos que puxam mais para o lado do neofascismo. De novo, não estou falando que pessoas ou partidos que falam coisas assim parecidas são fascistas e querem o fascismo e são perversas, sei lá. Estou falando que muitos argumentos e táticas que foram usadas em regimes fascistas estão sendo usadas por algumas pessoas hoje em dia. Que nem aquela estratégia, a integração negativa, foi usada por muitas pessoas que não são fascistas. Mas ela é uma tática muito usada pelos fascistas e os nazistas também. O negócio é que o neofascismo, a ideia principal é glorificar o Estado e sua ideologia e acreditar que outras pessoas devem pensar assim e quem não pensa deve ser retirado. Se alguém acredita que suas ideologias e suas ideias são superiores e que o governo devia impor essas ideias nas pessoas, na nação, na comunidade, a custo de outras pessoas, normalmente minorias, isso também são tendências neofascistas. Devemos tomar cuidado com aqueles discursos duros que procuram achar um inimigo em comum. Mas é isso aí, eu espero ter esclarecido algumas dúvidas sobre esse assunto que é mais sério. Agora, quando você chamar alguém de fascista, espero que você saiba melhor as definições que você está acusando da outra pessoa de ter. Quando você ouvir que alguém está demonizando um outro grupo, tentando fazer uma guerra de nós versus os outros, faça como eu e pense nas palavras da Melinda Gates. Os outros não são um problema, mas o desejo de criar os outros é o problema. Vou ficar por aqui, até a próxima.
Bom, você viu aí o que é o nazismo, né? O estrago que ele fez é fato, tá? No YouTube você encontra muitos documentários, bons inclusive, excelentes, eu recomendo que você possa ver vários deles, séries no History Channel, se você tem TV por assinatura, tem também na Globoplay, você vai encontrar umas séries bem interessantes a respeito da Segunda Guerra Mundial e, obviamente, também vai ouvir falar também sobre o fascismo, né? Também é muito interessante. Se quiser saber mais, está lá. O conhecimento está disponível para você, eu te garanto. Se você puder deixar de ouvir bobagens, né? Ou forrozinho de vez em quando, uma musiquinha, e deixar de lado para trocar isso por um pouco de conhecimento, sempre é bom. Lembrando a você que por causa dessa falta, da falta desse conhecimento, ou seja, dessa politização, ou seja, não é politização, não é partidarização, não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? É da politização do cidadão, o cidadão se tornar politizado, ou seja, ele se tornar bem informado politicamente para que ele possa decidir e saber o que está acontecendo, é que os maus políticos aparecem. Eles são nossa responsabilidade. Somos nós que os colocamos lá, por falta de conhecimento. Até mesmo por falta de opção. E a falta de opção é exatamente por isso. Você deixa de escolher algo que é bom, porque você não sabe o que é bom, e escolhe algo que é ruim, porque fala aquilo que você quer ouvir. Entendeu? Então, é exatamente isso que acontece. Muitas vezes você escolhe aquele que fala o que você quer ouvir, em detrimento daquele que pode realmente fazer alguma coisa pela vida da comunidade, de todo mundo, inclusive a sua, respeitando você, se você for minoria. O que nesses dois regimes, tanto fascismo quanto o nazismo, minoria, nunca teve vez. Opa, algo parecido com o que nós estamos vendo agora? Sim, com certeza. Mas você aproveita para fazer isso como dever de casa, tá bom? Então vamos continuar. A teocracia. O que é teocracia, né? Tanta gente... Então, se fala muito de que as religiões estão sendo perseguidas no Brasil, que vão fechar a igreja, que vai não sei o que, aquela coisa toda. Tá. Mas e quando as igrejas querem mandar no país? Como é que funciona isso? Tá? Quando os regimes baseados na filosofia religiosa, né, querem comandar um país. Quando quem comanda um país é um religioso e não um político eleito ou uma pessoa da comunidade eleita. Quando isso acontece, o que é isso? Isso é teocracia. Vamos ver?
Os especialistas colocam o Irã não como teocracia, mas como presidencialismo. Afinal, eles têm um presidente que ele é o chefe do Estado e chefe do governo. E eles têm uma separação de poderes e tal, mais ou menos. Mas outros especialistas, inclusive eu, classificamos o Irã como teocracia, porque eles têm algumas coisas que os fazem muito diferente de outros países com presidencialismo. Muitos argumentam que o Irã é a única teocracia do século XXI, mas também pode-se argumentar outros governos, como Afeganistão, Arábia Saudita, o Vaticano, o governo local do Tibete, e até já vi defenderem o caso do Reino Unido. Mas o que é teocracia? Como que funciona?
Tudo tem a ver de onde vem a legitimidade do governo e de onde vêm as leis.
Lembra que todo governo ele tem que tirar uma legitimidade para poder governar. Ou seja, de onde o governo tira a justificativa de estar no poder. Em monarquia, a legitimidade do rei vem do sangue. Então o rei, ele é rei porque o pai dele era rei. E antes era o bisavô. E antes era o tataravô. Até que chega um cara que pegou a legitimidade por ter um exército maior, ou melhor. Controle de exército também pode ser uma justificativa de legitimidade. Em ditaduras militares, muitas vezes, eles tiram daí. Eles estão no poder porque eles controlam o exército. E o exército tem armas. Em democracias, a legitimidade, teoricamente, está no povo. Aquele governo só está no poder porque o povo escolheu. Em teocracia, a legitimidade está em Deus. Foi Deus que mandou, é um governo de Deus, diretamente. Como Deus, ou qualquer que seja a entidade divina, não está fisicamente governando o país, então o governo ele é conduzido por autoridades religiosas que o representam. Então, um governo teocrático tem legitimidade porque o seu líder ou seus líderes são enviados ou representantes diretos de Deus. Muitos debatem que os governos da Europa, durante a época medieval, eram teocráticos, sendo que o rei era um enviado por Deus para governar uma nação. Por isso que muitos reis e imperadores procuravam bastante ter a aprovação do Papa, que era o líder da maior religião naquela época. E soava mais bonito falar que você tinha legitimidade por causa disso do que porque você tinha um exército maior. Então, como definições de teocracia podem mudar dependendo da época, ou de quem você pergunta, aqui nesse canal vamos usar a mais comum.
Teocracia é onde o líder legítimo do governo também é o líder da religião, ou líder espiritual. E também as leis daquela religião são também leis impostas pelo país.
Em muitos países, a Constituição é a lei maior do país. Então todos, até mesmo os líderes daquele país, supostamente devem obedecer às leis. Em teocracia, textos sagrados de uma religião podem ser considerados como parte dessa constituição, partes da lei do país. Como já falamos em outros vídeos também, o líder de facto são aqueles que realmente têm o poder para causar mudança no país, especialmente porque eles têm controle de uma ou mais desses três: impostos, exército e legislação. Tendo força armada, você consegue obrigar os outros a fazerem o que você quer. Tendo dinheiro, você consegue pagar para essa força armada para enforçar as coisas que você quer. E podendo fazer leis, você consegue oficializar tudo isso e fazer com que seja legal. Já líder religioso, vamos definir com aquele que dentro de uma religião tem um cargo importante e estão entre os tops da hierarquia.
É bem importante que esse líder ou líderes religiosos tenham total ou pelo menos grande parte do controle daquelas três áreas que comentamos.
O Vaticano já é um exemplo melhor de um governo teocrático. Mesmo sendo um país do tamanho de um quarteirão, o Papa é o líder do Vaticano, assim também como o líder da religião católica. Ele não é eleito, bem, mais ou menos, e também não é hereditário, mas sim seguindo as tradições e crenças da religião.
Agora, no caso do Reino Unido, a gente tem que pensar um pouco, porque a rainha, ela é, legalmente, o soberano, o líder de um país. E também, ao mesmo tempo, ela é a líder da Igreja Anglicana. Então, isso quer dizer que o Reino Unido é uma teocracia? Alguns argumentam que sim, porque a rainha, ela é a comandante do exército, ela que, no final de tudo, tem que aprovar todas as leis que o parlamento passar, e ela recebe um pedaço dos impostos. Então, como ela tem influência ou controle nessas três áreas, e, ao mesmo tempo, ela é líder de uma igreja, então o Reino Unido é uma teocracia. Mas o fato dela realmente ter poder ou não merece seu próprio vídeo. Alguns dizem que sim, porque no papel, teoricamente, ela é a soberana do país, mas muitas pessoas dizem que na prática, não. Muitos cientistas políticos usam o termo poder de fato para mostrar que a rainha não é quem manda mais no Reino Unido, e sim o parlamento. Mesmo que a rainha seja a líder do exército, que as leis tenham que ser sancionadas por ela, que o primeiro-ministro serve de acordo com ela, ela nunca vai contra o que o parlamento decidir.
Ou seja, mesmo que ela tenha um poder no papel, ela não tem um poder de fato. Quem tem um poder de fato é o parlamento, porque são as suas decisões que são aplicadas no país. E o fato dela ser líder da igreja lá da Inglaterra não muda muito como o Reino Unido é governado. Ela não vai chegar no parlamento falar para eles fazerem uma lei porque ela recebeu uma revelação de Deus. Do mesmo jeito, os mandamentos, as regras da igreja lá não são impostas em todos os cidadãos. As escrituras, ou a Bíblia da igreja da Inglaterra, não fazem parte da lei do país. Você não pode ser punido por desobedecer um mandamento, por exemplo, ou por não ser da religião. E decisões para as pessoas da fé da Igreja da Inglaterra não são aplicadas no país inteiro. É muito importante em uma teocracia que as escrituras sagradas façam parte das leis do país. Sim, é provável que muitos parlamentares se inspirem em escrituras ou textos sagrados para fazer alguma lei, ou querem fazer leis que são baseadas em mandamentos e etc. Mas isso é uma coisa da fé dele, da opinião dele, e se ele conseguir convencer o parlamento, foi feito. Por a pessoa ser de uma fé e tentar fazer leis daquela sua fé, não transforma o país teocrático. E pelo menos nos anos do governo da Rainha Elizabeth, a coroa tem sido mais neutra, mais quieta, não se posicionando em grandes assuntos polêmicos, tomando partido, escolhendo algum partido político. E muitos dizem que esse é o segredo do sucesso da coroa britânica e o motivo deles continuarem lá até hoje. Talvez as coisas mudem com algum novo monarca no futuro, ou se acontecer alguma grande crise ou guerra, e aí o rei tomar mais poder para si. Mas como as coisas estão agora, o parlamento falou, tá falado. E a rainha vai lá, pega o seu dinheiro e acena para todo mundo. Vamos voltar então para o exemplo do Irão. Lá eles têm um presidente eleito, têm um parlamento, mas eles também têm um líder supremo que é o Ali Khamenei, esse aí. Que também ele é líder religioso do ramo xiita do Islã. Mais detalhes sobre isso naquele outro vídeo sobre islamismo. A constituição do país é baseada muito na lei do Islã, o Sharia, que é como se fossem os 10 mandamentos deles. Também todas as novas leis que passam pelo Congresso lá do Irã, eles também têm que passar pela aprovação do Conselho de Cleros, e esse conselho é liderado pelo líder supremo. Então podemos ver aqui que o clero tem um maior controle sobre as decisões importantes do governo lá no Irã, fazendo com que o Irã se qualifique como um governo teocrático. Os países quase chegam nesse padrão de teocracia, como por exemplo o Afeganistão e a Arábia Saudita. Lá eles também têm a lei Islã como parte da lei do país. Porém, eles não têm uma organização de clero mais formal como é no governo do Irã. E a sua legitimidade é menos voltada em Deus e mais no grupo ou na família real que manda lá.
E os líderes religiosos não necessariamente têm poder ou controle sobre aqueles três fatores que mencionamos. Eles servem mais, talvez, como conselheiros ou apenas líderes espirituais. Fora que também nesse ramo do islamismo, o ramo sunita, que é o ramo onde mais pessoas e mais países seguem, a liderança é diferente do que do outro ramo xiita, que basicamente somente está localizado no Irã.
Em um governo teocrático, ele pode ter instituições democráticas, como um congresso, um presidente, eleições e tal. Mas não é 100% democrático por causa desses líderes que não foram escolhidos pelo povo. Também não são monarquias, porque o poder não passa de pai para filho, necessariamente, e sim de líder espiritual para outro. Também não é uma ditadura militar, ou partidária, ou pessoal, porque a legitimidade não vem do controle de um exército, ou do partido, ou em um líder específico. Então listamos teocracia separado aqui.
Bom, você viu como que é a teocracia, né? Na realidade, inclusive no vídeo eles falam sobre os regimes de partido único, nazismo e fascismo são exemplos de regimes de partidos únicos, né? O comunismo também tem partido único, no caso da China, né? E a Rússia tem praticamente partido único também. Lá, no caso, existe na China existe um colegiado que elege o presidente. Ponto. Acabou. Não existe nada mais que isso. Existe deputado? Sim, tem os deputados, mas todos são do Partido Comunista Chinês. Na realidade, a China já deixou de ser comunista há muito tempo. Na realidade, a China talvez seja um dos maiores países capitalistas do mundo, né? Internamente, ela adota o regime de monopartidalismo, ou seja, só tem um partidalismo, um partido que controla tudo. Mesmo caso também na Rússia, que diz que é democrata, mas na realidade quem manda é um partido só, tá? Bom, a gente vai fechando agora o diálogo, vamos começar a democracia, né? Para você que ouviu tudo agora, né? Fascismo, nazismo, neofascismo, neonazismo, teocracias, né? Você viu na teocracia algumas coisas interessantes, como, por exemplo, enviados de Deus, né? Já ouviu falar isso? Pois é. Então, vai juntando aí, que você vai percebendo que há pedaços de vários tipos de regimes chamados totalitários, ou seja, aqueles onde se manda de cima para baixo, que manda quem pode, obedece quem tem juízo. Quem não tem, cadeia ou morte. Bom, vamos ver o que é democracia para a gente fechar o diálogo dessa semana.
O termo democracia tem origem grega e etimologicamente pode ser dividido em demos, que significa povo, e kratos, que significa poder. Ou seja, ao pé da letra, poder que emana do povo. Mas o que isso significa? Basicamente, que todo território que se considera democrático alega que o povo é responsável por decidir o futuro político da sua nação. Mas a gente vai ver que o conceito de democracia pode ser bem mais complexo do que isso. Historicamente, a democracia ocidental teve sua origem na Grécia Antiga, em Atenas. A ideia de cidadania foi algo que os gregos antigos criaram como um direito que se estendia a quem fosse considerado cidadão. Nesse sentido, isso significava que aquela pessoa poderia exercer o poder de participar na vida política da cidade. Porém, de lá pra cá, muita coisa mudou. Por exemplo, na democracia grega, apenas eram considerados cidadãos com direito a participar da vida política homens livres nascidos em Atenas. Ou seja, não incluía mulheres, estrangeiros, o que, olhando hoje, não seria considerada uma democracia muito democrática, né? Isso porque nosso ideal democrático atual, que compreende que a maioria da população deve ter o direito de participar do destino político, foi fortemente influenciado pela Revolução Francesa e o movimento iluminista a partir do século XVIII. Ainda assim, muitos direitos democráticos que a gente conhece hoje demoraram anos para serem concretizados. No Brasil, por exemplo, mesmo após a proclamação da República, por muitos anos, o voto continuou sendo censitário, ou seja, só votava quem tinha poder econômico. E também continuou excluindo mulheres, analfabetos, soldados e indígenas. Mas então, o que é considerado democracia hoje? Afinal, o que é uma democracia? Vamos entender. Apesar de conhecermos de perto a democracia e termos alguma ideia do que ela significa, o seu conceito é bem amplo e pode ser entendido por diferentes aspectos. Vamos definir alguns. Para um governo ser considerado democrático, é necessário que existam 1. Participação popular, isto é, que a maioria da população esteja engajada nos processos de tomada de decisão, e 2. Contestação no governo, ou seja, que grupos de oposição tenham a liberdade de contestar quem está no poder. Essa é a lógica de democracia apresentada pelo cientista político Robert Dahl. Ele lista uma série de condições necessárias para que os processos de escolha representem ao máximo a vontade das pessoas. Como, por exemplo, respeito às minorias e busca por equidade, liberdade de expressão, eleições livres, frequentes e idôneas, entre outros. Essa ideia já foi apresentada em outro vídeo aqui do canal. Ele vai ficar aqui no cantinho para quem quiser saber mais. Outro conceito que podemos utilizar para definir o regime é o do filósofo Norberto Bob. Bob afirma que a democracia pode ser caracterizada como um conjunto de regras fundamentais que estabelecem quem é legítimo para tomar as decisões coletivas, quais os procedimentos para que isso ocorra. Para ele, esse é o conceito mínimo de democracia, um conceito que foca nos processos pelos quais decisões democráticas são tomadas e não necessariamente no conteúdo dessas decisões. Há ainda outros conceitos. Para Marilena Chaui, por exemplo, escritora e filósofa brasileira, o cerne da democracia é a criação de direitos. Direitos econômicos, sociais e culturais. Direitos que são universais e não privilégios, válidos para todos os indivíduos, grupos e classes. De forma, então, que não estaríamos falando apenas de um regime de governo democrático, com práticas de eleições, partidos políticos, divisão de poderes, mas de uma sociedade democrática, que determina a forma da existência coletiva. Deu para perceber que, apesar de democracia ser uma palavra comum do nosso vocabulário, não é tão simples assim achar um conceito único para ela, né? E é nesse mar de entendimentos e definições que existem classificações ainda de democracia, especialmente entre as ideias de democracia liberal e democracia social. Deixa que eu explico. Como o nome sugere, a democracia liberal, por exemplo, tem como princípio base o liberalismo. E ela é caracterizada pela importância da lei e da ordem nas garantias das liberdades em um Estado democrático. Já a democracia social, por outro lado, tem como princípios a igualdade, liberdade e justiça social. Ela traz para o debate democrático questões como lutas populares, capitalismo e democracia e privilégios de classe. Por fim, pensar em regime regimes democráticos não para por aí. Há ainda diferentes formas de democracia, ou seja, que consideram diferentes formas de como a população vai participar do governo. E aí nós temos as ideias de democracia direta, democracia participativa e democracia representativa. Basicamente, na democracia direta, considerada democracia clássica exercida em Atenas, todo cidadão tem direito de participar ativamente na tomada de decisão. Ou seja, nesse tipo de democracia, não há eleições de representantes. As decisões não são repassadas para os representantes escolhidos pelo povo. O próprio povo escolhe ativamente o que é de interesse público. Já na democracia representativa, que é a que temos hoje no Brasil e é também a mais comum nos países contemporâneos, o povo delega o seu poder de decisão a outras pessoas, principalmente por meio do voto. Por fim, na democracia participativa, que também pode ser chamada de semidireta, há uma união de elementos da democracia direta e da democracia representativa. Dessa forma, há a eleição de representantes para cargos executivo e legislativo. Contudo, as decisões só podem ser tomadas com participação e aprovação popular. E como isso ocorre? Bom, por meio de plebiscitos, referendos, audiências públicas e conselhos municipais.
Bom, agora que você conheceu a democracia, inclusive é o vídeo mais simples de todos que a gente passou. É bem fácil de entender, é bem fácil de executar. A democracia liberal, a democracia que é uma democracia representativa, né, no caso, que você delega, que é a que nós exercemos agora, né, e algumas propostas que existem também de utilização, inclusive, de plebiscitos, que já é uma outra democracia mais participativa, assim, mais interativa, né, do povo é quem decide, você não tem representante. Porém, a democracia brasileira, ela te dá toda a liberdade, inclusive de eu poder fazer esse trabalho que eu estou fazendo aqui agora para você. Né? Eu estou fazendo essa explicação para você, por quê? Porque eu posso, eu, no caso, tenho liberdade de expressão e eu posso educá-lo, eu posso ajudar você a conhecer, eu posso informar você. Então, esse direito que a democracia nos dá, ele é sagrado, ele é muito bom, ele é maravilhoso. O direito de ir e vir, o direito de fazer, muitas vezes, o que se quer, né? Inclusive, de fazer aquilo que não pode ser feito. Há punição quando você comete algum ato que não está condizente com a democracia ou as regras, as leis delas, de uma democracia, que estão na Constituição. Por isso que se fala muito em defesa da Constituição, em defesa da democracia. A democracia existe porque porque para ampará-la existe uma Constituição. Então é importante para isso, dentro dessa Constituição, a liberdade de expressão, a liberdade de credo religioso, a liberdade o pluripartidarismo, né, o nome é complexo mesmo, é que permite que você possa exercer o seu direito de votar. E é por isso que a Mais FM tem feito essa série, para abrir a sua cabeça, te informar, deixar você por dentro dos assuntos, para que você possa exercer o seu direito como cidadão. Não importa o tamanho do seu grupo, importa que um indivíduo importa, entendeu? Todos importam. E o indivíduo é importante, assim como todo o grupo. A democracia, ela é interessante por isso, porque ela te dá essa liberdade. E é isso que a gente não quer perder. A gente não quer ninguém dizendo o que é que nós temos que comer, beber, vestir, gostar, amar, aonde ir, como ir. A gente não quer isso. A gente quer poder tomar conta do nosso destino, decidir o nosso destino, se errado ou se certo, não importa, a gente também pode corrigir. Agora, o que nós precisamos é ser livres. E a democracia é um regime do povo, do poder pelo povo e para o povo. Esse foi o diálogo dessa semana e espero que você tenha gostado. Depois a gente vira podcast, você acompanha a gente pela maisfm.com, pela FM, maisfm 106.1, você também acompanha a gente pelo Radiosnet, logo depois você vai no site maisfm.com, site da Mais, e você vai lá baixar o podcast para ouvir. Você aperta lá, fica escutando enquanto você faz outra coisa. E aí, lembrando você, a audição, ela não é seletiva. Então, o que que acontece? Você vai lá, aperta o play, pode estar fazendo outras coisas e, ao mesmo tempo, aprendendo. Tá bom? Eu sou Luiz Cupira e esse foi o Diálogo Mais dessa semana. E lembra você, todo dia, na semana, eu falo sobre o Eleições 2022, também para ajudar você a ficar por dentro do assunto, esclarecer a respeito de algumas coisas que estão acontecendo por aí. Diálogo se constrói com informação e respeito. Até a semana que vem.
Você ouviu Diálogo Mais, com Luiz Sucupira.